Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Está na hora de saber o que aconteceu lá em Chicago. Foi mais uma sessão positiva, mas com altas menores do que nas últimas duas sessões. Altas aí de 2 a 3 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender a movimentação. Essa movimentação positiva já acontece há pelo menos 3 sessões consecutivas. Será que é uma nova tendência de alta? Será que a gente vai ver o mercado dando continuidade a essa tendência aí? Perguntas para o Aedson Pereira, lá da Informa Economics FNP. Aedson, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Terceiro pregão consecutivo de alta, o mercado aí parece que está se firmando aí numa tendência de alta, Aedson, dá para afirmar isso já ou ainda é cedo?
Não, ainda é cedo, né? Inclusive, o fato desse movimento de hoje ser bem mais lateralizado, mais comedido, né? Uma alta mais modesta, já retrata a questão relacionada ao fôlego que o mercado não tem para galgar valorizações ainda mais significativas. O cenário climático é favorável nos Estados Unidos quanto ao desenvolvimento das lavouras, pelo menos até agora, né? Vai muito bem, obrigado. O que determina o cenário de safra cheia para os Estados Unidos de soja. Outro fator que tem que levar em consideração é que as exportações nos Estados Unidos já não são tão veementes, não se recuperaram tão significativamente, elas têm evoluído, mas em passos muito mais lentos, comedidos, né? E também tem que levar em consideração mais outro fator muito importante, né? Com relação à falta de fôlego para galgar maiores valorizações, né? O fato da taxação dos Estados Unidos, né, que a China impôs, ainda está exercendo influência. Os fundos olham com maior cautela. Lógico, a depreciação que acarretou nos últimos meses foi drástica demais. E o mercado se reposicionou no momento que viu que tanto o consumo doméstico nos Estados Unidos via do processamento e o fluxo relativamente sustentável das exportações, né, poderiam possibilitar aí um suportezinho para que ela não operasse tão distante aí dos 8,50, 8,40 dólares por bucho.
Mas o que a gente precisa observar então daqui para frente, Aedson?
Olha, ainda existe a possibilidade de transferências cada vez maiores dos produtos de compradores, né, não chineses, digamos assim, compradores assim da União Europeia, do Japão, de outros países que são grandes importadores de soja, deslocando sua demanda para a soja norte-americana, que por coincidência, né, coincidência da parte, está muito mais barata que a brasileira, entendeu? Então, o que acontece? Esse cenário deve sustentar e o volume de esmagamento de soja nos Estados Unidos não para de dar sinais de elevação. O nível de esmagamento de soja nos Estados Unidos é o maior em anos. Se não me falha a memória, no acumulado dessa safra, 17, 18, está 7% acima do ano passado. São fatores que sustentam os preços em níveis relativamente maiores do que o que estava galgando ali no, semanas atrás, entendeu? Lógico, você, em contrapartida, tem um cenário de evolução das lavouras, né? Mas não chega a ser o mais determinante. É a demanda que pode sustentar aí que esse preço não caia para além dos 8,30, 8,20.
Agora, a condição climática ainda permanece sob observação também, né? Afinal de contas, ela já vem trazendo alguma indicação de deterioração da safra, né?
Exato, mas só que tem uma questão, né? Apesar dessa deteriorização gradativa, ela é muito lenta, né? Ela não é tão devastadora. Lógico que o mês de agosto, esse final de julho e o começo de agosto é um período determinante ao potencial produtivo das lavouras nos Estados Unidos. Né? E se o clima, de repente, a temperatura começar a aumentar muito e as chuvas perderem um pouco da sua boa distribuição que a gente observou nesse mês, nesse começo de julho, possa sim haver uma queda mais acelerada da qualidade, das condições em termos de qualidade. Só que ainda é muito cedo para trabalhar com essa possibilidade, né?
Uhum. Então, o que estimulou, na sua opinião, a volta dos fundos ou o reposicionamento dos fundos, então, essa incerteza com relação à oferta?
Sim, Exatamente. Posso dizer que o mercado precificou esse modesto ajuste que teve aí na qualidade das lavouras, mas o que eu creio que mais potencializou essa recuperação dos últimos dois dias, com exceção de hoje, né, foi o nível recorde de esmagamento de soja nos Estados Unidos. Isso aí estimulado tanto pelo setor de biodiesel, né, como também para as importações. As exportações de farelo de soja dos Estados Unidos nesse ano, elas são o maior recorde. Se fala a memória, os Estados Unidos já exportou no acumulado da safra 17-18, um volume de quase 15% superior a igual período do ano passado. Se você pegar ali do mês de setembro até maio de 2018, os Estados Unidos estão com um grande volume de embarque de farelo. Querendo ou não, isso, com a soja deles mais barata, ela vai ofertar um farelo mais barato que até o argentino, e podendo ser até mais barato que o brasileiro, né? Então, sabe, ganha representatividade no fluxo das exportações de soja e também de óleo, e isso pode fomentar aí esse suporte que foi caracterizado pelos níveis recordes de esmagamento de soja, segundo a NOPA, né? Que é a biodiversidade dos Estados Unidos.
Uhum. Mas esse fator tem força para continuar mantendo esse ritmo de alta ou precisa de coisa nova, Edson?
Ah, rapaz, eu não sei se amanhã, de repente, há espaço para uma liquidaçãozinha de posição, não, viu? Tá chegando o final de semana, o pessoal deve aí fazer uma liquidaçãozinha de posição, não é improvável, porque você não enxerga para essa etapa final grande susto com relação às exportações, ou para cima ou para baixo, em termos de volume de embarque, entendeu? O Brasil ainda está forte em termos de fornecimento de soja, apesar da lentidão aqui dentro, né? O que pode acontecer é que, de repente, os movimentos de alta, como observado hoje, vão ser mais comedidos. Passa muito pela definição. O prêmio no Brasil está muito alto. Isso, de repente, pode fomentar a países como o Japão, ou até a União Europeia, como a União Europeia, começar a comprar cada vez mais soja dos Estados Unidos e deixar de comprar do Brasil, entendeu? Isso pode, de repente, dar um suporte para que haja espaço para mais alguns modestos ganhos. Agora, valorizações mais consistentes, fica difícil você enxergar, justamente porque você não tem um fator mais preponderante de queda significativa, por exemplo, né, da produtividade. Como o relatório de condição de lavoura ainda, o índice é superior ao ano passado e até o ano retrasado, as últimas safras, isso é um fator que deve limitar essa pressão baixista sobre essa pressão de queda, de ajuste, né, nos números de qualidade de lavoura. Então fica difícil se acreditar em saltos ainda maiores nos preços da soja, entendeu? Provavelmente os próximos ajustes que a Chicago pode apresentar devem ser mais pontuais, entendeu?
Uhum. Na sua opinião, então, aquela recuperação que a gente viu nos últimos dias tende a ser mais lenta agora, então?
Exato, exato. Como eu te falei, o que aconteceu com a soja, que ela chegou a bater 8,15 e voltou imediatamente nas duas provas, na segunda e na terça, para 8,35, 8,45, foi justamente isso. A demanda pelo grão, tanto no mercado interno norte-americano como no cenário mundial, ela é muito consistente, entendeu? E o fato da China deixar de comprar dos Estados Unidos não minimiza, né? Não neutraliza a possibilidade dela fornecer para outros mercados importantes, como eu te falei, União Europeia, Japão, México, Coreia do Sul, que são outros importantes compradores de soja no mercado global. Lógico, a China é um participante decisivo, só que, nesse momento, a China sempre vai focar em comprar do Brasil pela condição que ele se apresenta com relação à oferta que o Brasil tem a colocar, né, para o país asiático, nesse período em que os Estados Unidos está em entre safra, entendeu? Então, o mercado viu que, por mais que a China tenha deixado de comprar soja dos Estados Unidos, é muito mais pela sazonalidade ou por efeito agora da taxação, entendeu? Essa taxação ela vai começar a sentir mais a partir do mês de outubro, novembro, dezembro, no último trimestre de 2018. Porque ali sim, os Estados Unidos passam a ser mais um grande fornecedor do mercado internacional. Ali, se as exportações norte-americanas derraparem, aí você tem um cenário mais assim de preocupação com relação à formação dos preços nos Estados Unidos, entendeu?
Agora, no Brasil, como é que você está vendo a comercialização até agora, enfim, e que momento é esse na sua avaliação?
Olha, o momento seria bem interessante para o Brasil em termos de comercialização, viu, Alexandre? Só que, infelizmente, devido a esse impasse relacionado à tabulação de frete, o fluxo de comercialização no mercado de spot está muito devagar, está andando a passos lentos, claudicante, bem, né, pontuais as operações. Depende muito da necessidade de cobertura dos compradores. Se você tem um comprador que ele está com o navio há muito tempo atracado e precisa completar a carga, aí ele vai lá e oferece um prêmio maior, que às vezes até é um prêmio extra-mercado, né? Um prêmio hoje está 220, 230. Aí o comprador, no desespero, paga 280. Você acaba encontrando gente que topa receber o produto e oferecer esse nível. Mas são pontualidades. Então, a liquidez do mercado spot está muito devagar, muito lenta. E o produtor brasileiro acaba não usufruindo do benefício de ter uma dinâmica de preço interessante à formação, né, balizada por prêmios positivos, porque ele não tem a situação tão ativa de trading, indústrias e etc. Entendeu? Por quê? Está muito indefinido a questão de preço de frete no Brasil. Então, isso aí travou muito as comercializações aqui dentro.
Mas se o spot está assim, eu imagino como deve estar a negociação futura, né?
Rapaz, bem lembrado. As operações futuras estão praticamente, não estão ocorrendo elas. Perdeu aquela liquidez exuberante que ela alcançou até o mês de maio ali, até o começo de junho, quando você tinha volumes recorde de fluxo de comercialização de antecipações. Não só para a soja, eu destacaria aí o algodão e até o milho safrinha ganhou bastante representatividade até o mês de maio as antecipações. Só que se perdeu as operações justamente pela essa definição com relação ao frete. Não se sabe qual é a real tabulação dos preços que vai vigorar a partir dessa tabela que está sendo conversada com o governo, SMT. Qual vai ser o valor? Por causa disso, muita gente preferiu se ausentar quase que completamente das operações futuras. Para você ter ideia, você liga para algumas tradings, elas chegam não a oferecer preço, porque elas não veem condições de fixar operações de barter ou antecipações futuras, porque eles precisam saber primeiramente quanto que vai ficar esse frete.
Aparentemente, a gente teria uma solução agora no próximo dia 20, mas tem que esperar para saber, porque no Brasil nunca é definitivo, né?
Exato, exatamente. Então, essa queda de braço e esse impasse entre as pontas prejudicou muito o mercado brasileiro. As operações futuras, assim, elas não evoluíram muito, para você ter ideia, até o mês ali de maio, entre abril, maio e junho, o ritmo médio, né, as operações andavam em média aí de 8 até 10 pontos percentuais ao mês. Caiu para menos de 2 pontos percentuais ao mês, justamente por esse imbróglio, né, essa situação, esse impasse aí com relação à definição dos fretes, né?
Pois é. Qual é a orientação que vocês estão dando aí para os produtores, principalmente, Edson?
Olha, se você conseguir fazer algumas operações, aproveite e faça, porque bateu na porta e aquelas operações que ocorrem no mercado, elas estão acontecendo em nível de preço diferenciado. Então, quando você tiver a oportunidade de fixar um negócio, aproveite e faça, porque o cenário de incerteza não te possibilita você segurar muito e tentar especular. Porque vamos dizer que o clima continue favorecendo o desenvolvimento da safra nos Estados Unidos e essa soja volte a cair por algum cenário de perspectiva de aumento da produção nos Estados Unidos e formação de estoque ainda maior. Ou porque chegou a colheita nos Estados Unidos e a produção norte-americana, fluxo de escoamento até o esmagamento, não estão correspondendo à altura para garantir uma dinâmica de escoamento, de demanda sustentável para minimizar os impactos sobre os estoques. São fatores que são baixistas. Isso pode afetar severamente, né? A gente viu aí a soja bater 8,10, 8,15 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. Lógico, que foi uma precificação muito acelerada dos fundos. Mas, querendo ou não, o fato do RJ ter gerado um relatório nesse mês de julho de neutralidade não possibilita dele já no mês de agosto apresentar um número ainda mais devastador sobre o mercado, porque os ajustes que ele fez, querendo ou não, mexeram com o mercado, né? Lógico que não daquela intensidade que se esperava, mas devem mexer com o mercado e continuar fragilizando, impactando de forma negativa os preços no Chicago. E isso traz aí muita preocupação, porque os prêmios, por mais que eles sejam importantes e variáveis na contabilidade, quando você vai fazer a formação dos preços, eles não são a única via aí que deve ser atentada, né? A gente tem que ficar de olho no Chicago e também no dólar, que já não demonstra tanta força com relação ao real.
Muito bem. Meu cara Edson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Ok, a gente que agradece a atenção. Um grande abraço para todos.
Abraço para você. O Edson Pereira é analista lá da Informa Economics FNP, conversando aqui com a gente sobre o mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações na Bolsa de Chicago. Primeiro eu mostro para vocês a soja, que hoje encerrou positiva, mas perdeu aquele fôlego que a gente viu aí nas últimas sessões. Agosto, por exemplo, subiu menos de 3 pontos, a 8 dólares e 42 centes por bushel. Setembro, 8,48, 3 de alta. Novembro, 8,57, 2,5 de elevação. Janeiro, 8,68, subindo 2,5 pontos. Vamos ao milho, que também encerrou de forma positiva, mas com ganhos pequenos aí, de um pontinho para setembro a 3,47, 3,61 foi o preço de dezembro, com alta de 1,25 pontos, março fechando com alta de 1 ponto também a 3,72, o maio 3,79, subindo 1 pontinho. E para finalizar, o trigo, que encerrou de forma mista, os primeiros vencimentos setembro e dezembro no vermelho, setembro fechou a 4,94, dezembro 5,10, março e maio do ano que vem já com uma elevação aí, com um dia positivo. Nada muito significativo, 0,25 de alta para março, que fechou a 5,26, e o maio 5,36, que subiu 0,75. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.